Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião. Cumprimentos a todos e desejo-lhes uma boa semana de trabalho. Passamos às informações. Ponto 1. Baixou à Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto o projeto de resolução número 2004/13 do PS, que recomenda ao Governo a classificação do Teatro Portalegrense como imóvel de interesse público. O assunto é para ser discutido em comissão ou em plenário? Em plenário. Muito obrigada, Sra. Deputada. 1.2. Alteração de deputados do Grupo Parlamentar do PS na comissão. A Sra. Deputada Cristina de Jesus iniciou funções como membro efetivo da comissão. Seja bem-vinda, Sra. Deputada. 1.2. Apreciação e votação do relatório da visita de trabalho da Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto ao Museu Nacional de Arte Antiga. Foi distribuído. Alguém tem alguma coisa a dizer? Alguma sugestão a fazer? Alguma alteração? Não sendo o caso, então damos por aprovado o relatório. Ponto 3, apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PS para a audição do Conselho de Redação da RTP sobre a escassez de recursos na estação pública de rádio. Tem a palavra a Sra. Deputada Carla Sousa.
Obrigada, Sr. Presidente. Sem me alongar muito sobre esta questão, porque eu penso que à partida o documento, neste caso a moção que foi enviada pelos jornalistas da RDP, foi enviada a todos os grupos parlamentares e foi ele que serviu, digamos assim, de objetivo para que nós quiséssemos trazer aqui o Conselho de Redação da RDP, porque me parece que é exemplo também de algumas das questões que já tinham sido levantadas no relatório do provedor do ouvinte. Há questões de escassez de recursos, quer técnicos, quer humanos, que se têm vindo a intensificar na rádio pública, nas rádios públicas, porque de facto existem vários canais. E, portanto, pareceu-nos que era oportuno. A rádio tem sido, ao longo das nossas audições, um parente pobre, digamos assim, de alguma da discussão que se tem feito aqui, e esta moção dá-nos conta disso mesmo, isto é, que provavelmente a atenção prestada ao meio, inclusive, pelo que aqui diz, pela própria administração, é um interesse mais reduzido relativamente àquilo que é defendido para a RTP, portanto, para a televisão. E, portanto, não sendo eles... digamos assim, estes jornalistas da RDP não costumam, não têm por hábito fazerem muitas reclamações, inclusivamente para nós, isto é, nós acedemos a muito pouco material dos jornalistas da rádio. Sim, chega-nos bastante mais informação vinda dos jornalistas e dos conselhos de redação da RTP, pareceu-nos oportuno ouvir o que eles tinham para dizer e para nos darem conta das questões que lhes têm vindo a ser mais suprimentes, porque aqui são referidas algumas, mas de facto também o próprio relatório do provedor também acompanha outras questões que também parece que possam vir a ser debatidas aqui e, portanto, nesse sentido pareceu-nos oportuno ouvir o Conselho de Redação da RDP. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Não tenho pedido. Sra. Deputada Vânia Dias da Silva tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Senhoras e senhores deputados, eu queria apenas sinalizar que esta questão é uma questão importante e que nós acompanhamos. Queria só deixar aqui a nota de que a escassez de recursos, quer humanos, quer de meios e sobretudo de meios, é um problema que se arrasta há já vários anos e que podia estar a ser resolvido por via do aumento de capital da RTP que o Governo ainda não cumpriu, que devia ter pago, devia ter feito até este ano, até 2019, tal qual tinha sido acordado com a RTP, e que não fez ainda sequer metade daquilo que estava acordado. E, portanto, é importante esta questão, mas esta questão não se resolve sem meios, e os meios a montante são absolutamente essenciais, e os meios que estão a montante, que são absolutamente essenciais, estavam destinados a ser resolvidos com esse aumento de capital da RTP. E, portanto, para além desta questão, que é importante, e é importante ouvir, é importante percebermos em que medida é que isto está a afetar a atividade e em que medida é que o problema pode ser resolvido e quais são as questões mais prementes, e, portanto, nada contra, deixar só esta nota de que, de facto, o aumento de capital devia já estar realizado, tal qual foi acordado com a Comissão, e até este momento nem sequer metade daquilo que foi acordado foi feito e, portanto, era importante que isso realmente se resolvesse rapidamente para que estas questões pudessem ser resolvidas também por essa via. Era só, Sra. Presidente. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Diana Ferreira tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito boa tarde a todos. Nós acompanhamos o requerimento que o PS aqui apresenta. É importante, efetivamente, ouvir estes profissionais da rádio. Esta secundarização, no fundo, conforme a deputada Carla Sousa aqui do PS aqui apresentou, da rádio em relação à questão da televisão, foi algo que o PCP apontou quando foi feita a própria fusão da rádio e da televisão numa única empresa, aliás, nas alterações legislativas que foram feitas. Como nos pronunciamos contra o fim das indemnizações compensatórias, por tudo o que isso significaria para a televisão pública, mas também para a rádio pública, porque importa aqui lembrar que o que hoje chamamos a contribuição para o audiovisual foi inicialmente a taxa da radiodifusão e tinha um direcionamento objetivo, que era o financiamento à rádio pública, que deixou de o ser também, no fundo, com o financiamento deste valor também para a própria televisão. Por isso há aqui todo um processo de muitos anos que foi depauperando a própria RTP de um conjunto de meios humanos, materiais e financeiros para cumprir a sua missão e os seus objetivos, sendo que a rádio efetivamente o sentiu de forma muito especial. Por isso entendemos que é importante ouvir o que estes jornalistas e estes profissionais da rádio terão para nos dizer, mas importa também depois a partir daí tirar as devidas ilações e tomar as devidas medidas para que estas questões não fiquem por resolver e não sirvam só para nós estarmos aqui a ouvir e não fazer nada sobre o assunto. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado, Sr. Carlos Barros, tem a palavra.
Obrigado, Sra. Presidente. Boa tarde, Sras. e Srs. Deputados. Nós votaremos favoravelmente. Esta situação é conhecida, de continuada falta e reiterada falta de investimento público, de falta de prioridade do Governo nesta matéria. As dificuldades crescentes de prestação de serviço público, nomeadamente de rádio, têm vindo a ser reiteradas também. Nós temos-las colocado nas audições regimentais aos senhores ministros da Cultura. É uma questão que o provedor do ouvinte também, não apenas no relatório que discutimos aqui, como nos seus programas da Rádio Pública, tem reiteradamente acentuado, e, portanto, achamos que é perfeitamente justificável e ponderaremos na sequência dessa audição que se justificará, como pensamos que se justifica, depois ouvir o Governo. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada. Sr. Deputado Carlos Sousa, deseja usar novamente a palavra? Tem a palavra?
Sim, Sr. Presidente. Reconhecendo as questões que são, digamos assim, recorrentes, algumas das questões foram aqui apontadas, sendo certo que, olhando para a moção, e que me parece que todos, relativamente todos os partidos, quiseram de alguma forma afunilar a questão para a questão financeira, eu acho que é claro também nesta moção que é aqui apresentada, que é uma questão também, por vezes, de opções. São opções de gestão, que é recorrente também, e também já foi dito aqui por Conselho de Administração, que iriam ser tomadas determinadas medidas e assumidos determinados projetos para a questão da rádio, e eles não foram. Portanto, o que me parece aqui, o que me pareceu também claro, é que esta moção exprime, e parece-me de alguma forma bastante forte no tom que usam, que reclamam dignidade na forma como são tratados pelo Conselho de Administração. E, portanto, parece-me aqui, a exemplo de algumas das questões que já tinham sido levantadas por várias vezes nas diversas audiências que tivemos aqui, parece-me claro também que há uma diminuição, digamos assim, de interesse por parte da própria administração, ou digamos assim, por escolhas que são assumidas, que provavelmente estão a levar a que os trabalhadores da rádio se sintam preteridos relativamente aos da televisão. E por isso parece-me claro que nós, defendendo um serviço público de rádio e televisão, e defendendo com os mesmos meios financeiros, ou pelo menos com os meios financeiros adequados a cada serviço público de diferentes áreas, parece-nos adequado que sejam ouvidos para podermos então nós entender o que é que percebermos, o que é que está aqui em causa e percebermos as dificuldades que estes estão a decorrer na rádio pública. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Sendo assim, vamos passar então à votação do requerimento. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto 4 da nossa ordem de trabalho, discussão do projeto de resolução número 1114/13, que recomenda ao Governo que adote as medidas que possam dar resposta ao estado de abandono e de degradação do Cromoleque dos Almendres, Menir dos Almendres, Anta Grande do Zambujeiro e Cromoleque de Valmaria do Maio. Ora, o PCP vai impedir o adiamento do ponto 4 que eu acabei de referir e também do ponto 5, dos dois pontos. Portanto, assim sendo, está resolvido para já o assunto, que transitará para outra reunião. E chegamos aos outros assuntos. Não sei se há algum outro assunto que queiram apresentar. Não sendo o caso, já temos aí o nosso... Só faça favor de ver se já por acaso chegou, com um bocadinho de antecedência, para começarmos a audiência. Portanto, a segunda parte da nossa reunião. Fazemos então um compasso de espera.